Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Mais um boletim no ar, agora para a gente falar sobre o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, tanto para a soja quanto para o milho. A nossa pauta inicial com o Carlos Kogo, que está aqui comigo já no telão, Carlos Kogo, lá da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, era o milho e principalmente os impactos que o mercado do milho aqui no mercado interno teria a partir dessas delações aí dos diretores da JBS. Mas, diante do que aconteceu hoje lá em Chicago, é obviamente a gente não pode deixar de falar sobre o que aconteceu também, ou o que pode vir a acontecer com os preços da soja. Quedas de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos, quase 10 pontos em alguns vencimentos aí. O mercado perdendo um patamar importante, que era tido aí como piso para os preços, o de 9,40 no primeiro vencimento. Enfim, o que esperar do mercado da soja a partir de hoje? Carlos Kogo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa análise do mercado da soja. O que, que aconteceu, Kogo, para justificar essa queda aí de quase 10 pontos na soja hoje lá em Chicago?
Boa tarde a todos. Realmente foi uma queda bem acentuada, né? E justamente num dia que o mercado vinha apresentando notícias do lado dos fundamentos, notícias altistas, né? Demanda forte, o governo chinês confirmando o crescimento de importações de mais de 13% das importações de soja em grãos em abril, depois do relato do USDA, do tradicional relato do repórter de quinta-feira, mostrando o crescimento de 33% nas vendas da última semana. A demanda firme nos Estados Unidos, né, provavelmente vai gerar até uma revisão no próximo relatório do USDA sobre volumes exportados maiores do que estão estimados atualmente, estoques de passagem menores. E com tudo isso, parece que o mercado ficou mais atento à questão, realmente à questão climática, né? Na segunda-feira, já o relatório de acompanhamento de plantio já mostrou as áreas plantadas mais ou menos dentro da média histórica, tanto para soja como para milho, e os principais institutos de meteorologia nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos mostrando o clima razoavelmente favorável à frente, embora tenha relatos de chuvas excessivas, etc., risco de chuvas. O fato é que não se enxerga no curto e no médio prazo assim, um grande risco para, pelo menos, para essa etapa final da colheita, do plantio nos Estados Unidos, né? Sempre tem que lembrar que a frota de máquinas agrícolas nos Estados Unidos, ela é imensamente, em termos relativos, maior que a frota brasileira. E isso dá uma capacidade deles, tanto de colheita como de plantio, muito maior que no Brasil. Ou seja, uma chuva de 3, 4 dias, interrompida por mais 3 ou 4 dias, permite que se plante grandes extensões em área em pouquíssimo tempo. Então, nós podemos já começar a admitir que todo plantio de soja e milho vai ser feito dentro do período recomendado, do período esperado nos Estados Unidos.
Mas, assim, o jogo não está jogado ainda, né, Kogo? Ainda tem período de frutificação, período de florescimento, enfim, que pode trazer outro momento de estresse aí para o mercado, não?
Exatamente, essa é a pergunta, essa é uma boa pergunta. Ontem respondi essa mesma pergunta numa televisão também, porque exatamente esse é o tema. Acho que a repórter perguntou alguma coisa parecida, como se insinuando, então que essa questão está fora da pauta, absolutamente. Nós estamos falando de próximo da conclusão do plantio, daí em diante tem todo o ciclo de desenvolvimento da soja e do milho, que pode passar por N fases de estresse ou chuvas excessivas que sejam, ou por outro lado, algum período de estiagem mais longo em um ou outro estado, né? Só uma normalidade completa, ponta a ponta, coisa que é muito difícil, traria o mercado para níveis mais baixos do que ele está hoje, né? Agora, a partir do início do desenvolvimento da safra, o mercado vai sofrer vários repiques, momentos de alta, de estresse. O jogo só está começando, realmente, é isso aí mesmo.
Agora, o problema é o quanto ele pode cair até começar esse processo de alta de novo, né, Kogo? Tem possibilidade...
Até agora, de queda, Kogo? Está tendo esse alívio, vamos dizer assim, do câmbio, né? Que de novo se aproximou dos R$3,30 hoje. Isso, de certa forma, vai dando uma equilibrada na situação. Agora, um tombo como este hoje, por exemplo, ele é um tombo forte, né? Um tombo percentualmente é um tombo de praticamente aí próximo de 1%, né? O câmbio não tem subido isso diariamente. Então, e também não há nenhuma expectativa no radar de grandes mudanças do câmbio dentro da situação que se tem hoje aí. Pode ser que esse câmbio venha a subir aí, se houver algum tipo de estresse político e econômico maior do que ele que nós estamos, maior ainda do que nós já estamos vendo hoje. É alguma coisa mais concreta, uma saída do presidente, uma renúncia, um pedido de impeachment aceito, e aí vai. Coisas desse tipo podem realmente mudar o patamar do câmbio. Agora, via Chicago, via preço futuro, realmente os preços ainda podem ceder mais à medida que não houver notícias climáticas negativas para a safra norte-americana. Parece que a gente está vendo é que a força da demanda, nesse momento, não é suficiente para estancar uma pressão de baixa.
E o câmbio, aparentemente, pelo menos essa semana, trabalhou nesse intervalo de 3,20 a 3,30, né, Kogo? Mas como você lembrou, não é um patamar que, de repente, recupera ou equilibra aí as perdas de Chicago, né? Em reais, os preços da soja, como é que estão hoje, Kogo?
Se nós olharmos os preços em reais, realmente eles apresentam uma boa recuperação, né? Não tem dúvida. A gente houve preços maiores, nesse sobe e desce do câmbio, o preço recuaram um pouco no dia de ontem, hoje recuaram novamente. Agora, olhando um pouco mais para trás, né? Desde lá da divulgação do relatório de intenção de plantio nos Estados Unidos, né? Onde, para mim, ali eu chamei de fundo do poço, né? Onde realmente as variáveis todas conjuntamente elas indicavam uma situação baixista para a soja, um super aumento de área nos Estados Unidos. Naquele mesmo tempo, já vinha desconfirmando uma colheita recorde no Brasil e, simultaneamente, se descartou a quebra da safra da Argentina. Foi tudo muito, muito de
Junto,
forma
né?
simultânea. E ali eu mesmo chamei de fundo do poço. Se a gente olhar realmente, olhando, acho que o mais correto sempre é olhar a cotação no porto, né? Porque a cotação no porto ela dá um termômetro exato daquilo que está acontecendo. Naquele momento, realmente, ali, eu tratei como fundo do poço, realmente, né? E de lá para cá, a gente teve uma boa recuperação. A gente pegando a série aqui, né, no final de março. Exatamente na divulgação ali naquele dia. E no dia seguinte nós tivemos cotações em Paranaguá de R$ 64, só para lembrar todos, né? E hoje nós estamos falando em cotações que flutuaram nessa semana entre 69, 70, 70 com 50. Veja bem, não é uma operação desprezível. São R$ 6 por saca desde aquele dia para cá, com as oscilações no meio do caminho, mas é uma situação interessante, sim. Não dá para menosprezar isso. Eu ainda brinquei ontem com um cliente dizendo que um ditado que usamos muito aqui, né? Não, você está chorando de barriga cheia, né? Porque realmente a produtividade foi muito boa esse ano, quase todo o país, especialmente no sul, foi muito boa, foi excelente. As lavouras de soja tiveram um desempenho extremamente satisfatório. E esse preço jogado na planilha de qualquer cliente realmente dá uma rentabilidade bastante, bastante elevada. Não dá para menosprezar a recuperação que a soja teve nesse período, embora todas as relações, e hoje o Porto acabou ficando abaixo dos 70 de novo.
Mas esse valor não atrai venda, né, Coco? Não atrai vendedor, né?
Durante o início do processo de alta e a deflagração da relação do JBS, etc., ali a movimentação do mercado foi boa, dos dois mercados, tanto de soja como de milho. Havia mais interesse das trades, havia mais procura. E eu sempre repito, né, uma coisa que é interessante, que a gente sempre deve olhar, é o prêmio no porto, né? E à medida que a gente está vendo prêmios positivos nos portos, e isso tem ocorrido durante toda a safra. O ponto mais baixo foi no pico, no auge da colheita, que foi aí no auge do anúncio que eu falei, que eu chamei de fundo do poço. Ali foi o prêmio mais baixo do ano no, no, na média dos portos de Paranaguá, Rio Grande e Santos. Agora, se a gente olhar os prêmios dos portos, os prêmios eles estão positivos, né? Você pega um embarque, por exemplo, Santos, para julho, 68 centes positivo, acima de Chicago, contra 54 hoje. Esse prêmio positivo e crescente positivo à frente significa que as três querem originar a soja no Brasil, precisam de produto e não têm oferta suficiente. Então, o ritmo melhorou de vendas? Sim, melhorou, mas ainda há mais interesse comprador do que interesse vendedor.
Muito bem. E isso dá fôlego para altas, pelo menos no mercado interno, seja compensada aí, por exemplo, por uma alta do prêmio?
Dá, mas é claro que a cotação externa não caia de uma forma muito mais profunda do que esse patamar de Norton e Bushel, né? O fôlego,
Tá.
ele compensa, o prêmio ele acaba compensando, realmente compensa. Você pega hoje os 9,30, 9,40, coloca um prêmio de 60 ou 70 centavos por bushel, você tem novamente 10 dólares por bushel no porto. Então há uma compensação, sim. Agora, repetindo, né? Isso tem um limite, porque é uma queda dos futuros em Chicago mais acentuada pode tornar o prêmio insuficiente, ou os exportadores podem não ter como bancar uma elevação maior ainda de prêmio, né? Tendo ainda produto.
Alô? Oi, Kogo? Kogo, me ouve?
Alex,
Opa, agora te ouço de novo. Deu uma interrompida no
está me
nosso áudio aqui.
ouvindo? Está me ouvindo, Alex?
Eu te ouço, você me ouve?
Eu tô te ouvindo. A gente pode continuar pelo Skype?
Se não tiver problema para você, para mim tá ok, Kogo.
E tá bom o áudio para vocês também?
Sim, tá ótimo. Estamos te entendendo muito bem.
Podemos continuar então, perfeitamente. Vamos lá. Onde nós paramos então?
Muito bem, a gente estava falando do mercado interno, dessa necessidade do produtor de vender, enfim, de participar, mas que agora o preço retraiu de novo e isso pode afastar de novo o vendedor brasileiro, Kogo? E seria uma estratégia correta? Porque, afinal de contas, a soja em Chicago está caindo também e aparentemente ela se torna mais competitiva também, não?
Exatamente, tanto que eu tenho recomendado que os produtores que nós temos contato aqui, que eles continuem efetuando as vendas da soja física colhida. Tem muita gente ainda com volumes percentuais bem elevados ainda da safra atual, 2016-2017, e muita gente esperou demais, assim, não há motivo, porque uma das alegações que a gente ouvia aqui sempre é que precisava esperar ou uma alta da cotação futura em dólar em Chicago ou uma reação do câmbio. Chicago não caiu nesses últimos dias, foi cair mais recentemente agora, e o câmbio reagiu. Então havia motivo, como eu mesmo relatei. Se houve uma mudança de patamar de R$ 64 o porto para 70, é sim um motivo para começar a efetuar algumas vendas e garantir uma receita que já é bem boa dessa safra, em função do que foi falado, da produtividade média mais alta, que é do ano passado, e de um preço médio mais baixo. Se você colocar essas duas variáveis na planilha e comparar com o ano passado, em muitas regiões a rentabilidade desse ano é a mesma, com um preço mais baixo, em função da produtividade. Isso dá para enxergar muito bem em regiões como Mato Grosso, como Paraná, Rio Grande do Sul. Você coloca esses números e a produtividade maior quase compensa em 100% a queda do preço do mesmo período do ano passado para cá.
Quer dizer, o produtor acaba ficando muito apegado a preço, né, Kogo, e acaba esquecendo de fazer as contas.
Parece que sim, porque, poxa, não precisa ser uma planilha muito, muito assim, detalhada. Essa mesmo que nós elaboramos para distribuir para os clientes, ela é apenas uma síntese de custos variáveis, né, em níveis assim até um pouco acima da média, para que haja uma certa segurança para enxergar custo e preço. E as margens brutas são de 50, 55% no sul, são em torno de 25 a 30% nas regiões do Cerrado. São margens muito boas, tem que fazer essa conta. Você assegura uma margem muito boa. Eu não estou nem falando de venda antecipada para 2018, que é isso, realmente o pessoal ainda está mostrando interesse muito pequeno, né? Como já tinha acontecido esse ano também. Eu estou falando realmente de vendas no disponível, porque ainda, embora as exportações brasileiras mostrem que estão adiantadas em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos que perceber que o volume da safra esse ano é bem maior, né? Bem maior. Nós temos aí praticamente 15, 18 milhões de toneladas a mais esse ano de safra, que vai exigir muito mais embarques. Então, de certa forma, se a gente fizer essa contabilidade, as vendas não estariam adiantadas no Brasil em relação, percentualmente em relação ao ano passado. Então, é porque tem gente que ainda está com muito pouca venda realizada.
Muito bem, mas o Kogo, olhando só Chicago, olhando só preço em Chicago nesse momento, diante do que chegou hoje a cotação por lá, abaixo dos 9,40, o que que a gente pode esperar que possa acontecer aí com os preços até chegar esse momento de influência do mercado climático de novo lá naquele período de floração e frutificação?
A tendência natural realmente é que a gente possa ter mais pressão baixista enquanto não houver algum risco climático sobre a safra norte-americana, né? A cada segunda-feira e durante as semanas, com relato do progresso da safra, e durante as semanas, não havendo relato de problemas, seja de excesso de chuvas ou coisa similar, ou contrário, estiagem, não havendo esses relatos, a pressão de baixa ela pode começar a se impor, porque vamos lembrar o seguinte: o SDA está projetando uma safra norte-americana em 2017, 2018 menor do que a de 2016, 2017, né? O que contraria tudo que a gente pode imaginar, uma vez que você teve uma safra recorde nos Estados Unidos no ano passado e a área é mais do que 7% maior esse ano. O natural seria esperar que nós teremos realmente uma safra, um recorde nos Estados Unidos. E é isso, talvez, essa leitura que o mercado já comece, os traders já estão começando a fazer. Quer dizer, prevendo que se o clima seguir normal, vai ser uma safra, evidentemente, em 2017, 2018, ainda muito maior do que a 16, 17, que já foi recorde e que acabou, de certa forma, interferindo no. Na, na, no, nos preços futuros e botando eles no patamar um pouco mais baixo.
E daí não tem notícia de consumo chinês que resolva essa pressão da oferta, né?
Não tem, porque se o mercado também já assimilou isso, de que a China vai ter uma importação recorde ano que vem, a demanda global de soja pode crescer 8 ou até 9%, que é um volume 3, 4 vezes o que cresce a economia mundial, se isso por si só, que é um fundamento super altista aí, e de uma demanda ultra forte, não é suficiente, é sinal de que realmente o mercado está vislumbrando um cenário de que possa haver uma nova colheita recorde em grande volume nos Estados Unidos, e nesse momento também não há nenhum indicativo de, por exemplo, de redução de área na América do Sul na próxima temporada.
Muito bem. Análise feita do mercado da soja, não posso deixar de comentar com você ou de te ouvir sobre essa situação do milho, Kogo. Principalmente depois da delação da JBS. Que JBS tem a ver com o mercado do milho? Que impactos isso poderia ter aí nos preços? Como é que você está acompanhando tudo o que aconteceu até agora, Kogo?
Eu vou começar respondendo uma coisa que eu ouvi ontem, à noite, que eu acho que retrata muito bem a situação. Quem disser que tem uma visão bem definida sobre todos os reflexos dessa delação e da situação da JBS sobre os mercados de grãos e de carnes, quem conseguir afirmar isso nesse momento está totalmente desinformado, né? Eu ouvi isso, gostei muito de ouvir isso ontem, porque realmente tudo que a gente faz nesse momento é tentar trazer o maior nível de transparência e clareza na informação. Agora, dizer que algum de nós tem algum tipo de realmente de uma visão bem definida sobre o que virá pela frente é impossível, os números falam por si só. O JBS tem hoje 40% dos abates de bovinos no Brasil, já tem uma participação de mais de um terço entre todas as suas marcas no mercado de carne de frango e já tem em torno de próximo já dos 18, 20% do mercado de abate de suínos, né? Então, se a pecuária de corte não tem realmente um peso relevante na demanda de milho, via confinamento, semi-confinamento, a avicultura é o maior consumidor de milho do Brasil. A avicultura de corte representa 50% de todo o consumo interno de milho no Brasil e a suinocultura na ordem é o segundo maior consumidor. A suinocultura em volume tem uma influência um pouco menor, mas a avicultura tem uma influência muito grande. Ou seja, evidentemente que o segmento mais afetado pela alteração dos JBS é o segmento de pecuária de corte, mas pensando no mercado de milho, o prejuízo nos mercados de avicultura e suinocultura já são vistos, já podem ser vistos. É só, por exemplo, a gente olhar o comportamento das exportações de frango e de suína. Suína, aliás, diga-se passagem, são exportações que vêm muito bem desde o ano passado, desempenho extremamente favorável, estão indo razoavelmente bem esse ano. Mas se a gente, por exemplo, pegar já o dado, a exportação de abril já tinha sido bem menor que a exportação de abril do ano passado, e isso é ainda em função da operação carne fraca, e depois de explodir a questão da delação, as exportações das três carnes brasileiras acabaram entrando numa espiral de baixa também. Então, contabilizando na parcial de maio, a gente já pode ver que devemos ter aí uma redução de 20% nos embarques de carne suína nesse mês de maio, em torno de 10 a 11% de carne bovina e de 8 a 9% na carne de frango. Tudo isso que você não exporta, sobra no mercado interno, pressiona os preços dessas carnes, né? A carne bovina é a que menos caiu no atacado, mas a carne de frango sofreu forte baixa no atacado, e isso tudo vai reduzindo o poder de compra do avicultor, do suinocultor, etc. E lá no final da cadeia, da ponta toda, nós podemos ter efetivamente uma redução do consumo interno de milho, daquilo que estava esperado, que era crescer 5% esse ano. Se o consumo não crescer 5% esse ano, ou simplesmente ficar igual ao do ano passado, não cair, já serão só aí entre 3 até 4 milhões de toneladas a mais de sobra, além daquilo que já está previsto sobrar no mercado. Então, realmente, a situação é muito complicada no mercado de milho, porque nós não conseguimos ter ainda um bom desempenho das exportações.
Ô Kogo, só para entender essa queda nas exportações e qual que é a leitura, né, dessa queda. Existe uma quebra de confiança e, portanto, uma demanda menor pelo produto brasileiro, ou o fato dessa incerteza no mercado interno está reduzindo a oferta brasileira para quem quer comprar? Dá para identificar o motivo dessa queda?
Sem dúvida nenhuma, a imagem brasileira arranhada no exterior, ela é um dos motivos que ainda está embutido dentro desse resultado. Atribuir esse resultado à JBS seria um equívoco, não é isso, de forma nenhuma. Eu diria mais, o reflexo da situação do JBS, ela vai acontecer nas exportações de junho. Ah, é? Em junho, provavelmente, vamos ver uma situação muito similar, ou seja, novamente queda de exportação de carnes em relação ao mesmo mês do ano passado. Aí sim, já num somatório entre o efeito negativo da imagem da carne fraca e de toda a situação política e econômica brasileira, que também impacta negativamente o mercado, e aí depois, já na virada de maio para junho, o impacto da delação da JBS, por ser o frigorífico, o maior produtor de proteínas do mundo e o maior frigorífico exportador de carne do Brasil. Isso, sem dúvida, vai ter uma diminuição. É o fato que está gerando um movimento negativo nos embarques de carnes. O mundo precisa das carnes brasileiras, não há um substituto para a carne brasileira. Os Estados Unidos continua com focos de gripe aviária. A carne suína brasileira é competitiva, tem conseguido bons volumes de embarque, abriu novos mercados. Agora, esses resultados que vem se acumulando, abril negativo, maio vai fechar negativo e junho provavelmente vai fechar negativo, é difícil de recuperar durante o segundo semestre.
É, né?
Então isso pode sim afetar a demanda interna de milho e pode continuar, e até mais, pode aumentar a pressão baixista sobre os preços quando começar de fato o pico da colheita da segunda safra. O cenário para a segunda safra realmente não tem como ser diferente daquilo que a gente está traçando. É uma grande oferta e uma grande pressão de baixa, porque nós não estamos tendo um volume de embarque suficiente para conseguir assimilar todo esse excedente de milho no Brasil. Lembrando que os leilões do governo, hoje teve mais um, né? Esses volumes, eles são interessantes, são importantes, mas eles não estão sendo suficientes para estancar a sangria nos preços.
Uma redução na oferta poderia gerar um aumento uma redução na demanda por carnes poderia gerar um aumento na oferta de milho e pressionar preço. As exportações seriam a alternativa aí para dar uma enxugada nesse mercado. Mas como é que está isso, Kogo? Dá para contar com a exportação a essa altura do campeonato?
Está ficando difícil, porque você veja bem, os volumes embarcados nesses primeiros meses de 2017 são simplesmente muito ruins, mas muito ruins mesmo. Nós estamos falando de volumes de embarques que serão difíceis de serem recuperados durante o ano. A gente está falando de uma situação muito complicada, com dois, para mim, a meu ver, dois agravantes. Primeiro, o fato, não temos o resultado de maio, né? Mas o fato de ter exportado de janeiro a abril só 2,3 milhões de toneladas de milho durante um quadrimestre inteiro, quando tinha se exportado, e já não tinha sido uma boa exportação, no ano passado tinha exportado 12,2 milhões de toneladas, uma queda de 81%, é difícil de recuperar. E tem uma outra diferença esse ano. Esse ano, no ano passado, a Argentina tinha um potencial exportador bom, conseguiu exportar um volume razoável, mas esse ano tem um excedente exportável muito maior que o ano passado. A última estimativa de safra da Argentina, para quem está nos assistindo, é uma colheita bem mais tardia que a brasileira, né? Ela está em curso na Argentina e os números que as consultorias trabalham é uma safra de 39 milhões de toneladas. E uma demanda interna hoje na Argentina está ao redor de 12,2 milhões de toneladas, ou seja, eles têm um excedente de exportação que está estimado entre 27 e 28 milhões de toneladas, que é a mesma coisa que as consultorias brasileiras, a nossa pelo menos, estaria projetando inicialmente para que o Brasil exporte esse ano de milho. Está ficando cada vez mais distante esse número no Brasil, 28 milhões de toneladas, e está ficando cada vez mais próximo de acreditar que a Argentina vai conseguir embarcar esse volume e vai acabar se tornando em 2017, vai acabar tomando do Brasil o segundo lugar no ranking global de exportações de milho, né? Liderado pelos Estados Unidos. Esse entrave da Argentina, que o mercado brasileiro talvez não tenha muita clareza para enxergar, e eu, por ter morado no país e por conhecer bem a agricultura, tenho uma consultoria parceira lá. Quem não conhece talvez o país tão bem não sabe a dimensão disso. A Argentina não tem mais imposto para exportar milho, não tem mais cota, o peso foi desvalorizado, o milho deles é competitivo, a produtividade é muito mais alta que a nossa, esse ano talvez seja recorde de produtividade, e por último, a logística argentina é 5 vezes melhor que a brasileira. Então realmente esse é um enorme do problema. Se olhar para o lado, pensar, não, mas esse país pequeno aqui vai nos incomodar. Não. A Argentina é um país com território pequeno e com um grande agronegócio formado lá dentro.
Rapaz do céu, então tem mais fator argentino ainda para complicar nossa vida?
Não tenha dúvida, é um alerta que eu tenho feito nas palestras, principalmente porque como a Argentina ficou muito tempo fora do mercado, com cotas, licenças, demora para liberar licenças, etc., o imposto era elevadíssimo, 23% de retenções na exportação. Como ela ficou todo esse tempo meio fora do mercado, o milho não era atrativo, a preferência era pela soja, ninguém se deu conta de que havia um dragão adormecido aqui ao lado que estava prestes a eclodir, né? E bastou o decreto do Macri quando entrou na presidência, a soja foi o que se imaginou. Caiu só 5% o imposto, eles acabaram diminuindo a área de soja, mas no milho não. O milho colocado 1 milhão de hectares a mais num país que produz 8,7, 8,8 toneladas por hectare. Então nós estamos falando de uma jogada de uma varinha de condão, um país coloca, de repente, 8, 9 milhões de toneladas a mais excedente, tendo um consumo interno pequeno frente ao Brasil, muito pequeno. Isso realmente é muito preocupante, porque essa colheita vai encerrar exatamente antes da entrada da colheita da segunda safra brasileira.
Então vamos pontuar o que você disse. Redução do consumo interno de milho em função dessa queda nas exportações de carnes. Excedente de produção aqui no Brasil. Concorrência com a Argentina. Para onde vai o preço? E mais do que isso, é hora de participar, mesmo com preço, com os atuais preços considerados baixos pelo produtor? Ele está correndo risco em levar adiante essa safra sem vender, Kogo?
Tá correndo risco. Tá correndo risco porque a situação ontem, quando eu disse que eu dei essa entrevista, eu respondi da seguinte forma. Não se trata de ter um preço, daqui a pouco vai se tratar de não ter um comprador no mercado, o que é muito pior do que ter um preço baixo, não haver um comprador presente no mercado. Os compradores já estão naturalmente ausentes do mercado de milho. Por quê? Primeiro porque sabem que há uma grande oferta no Brasil, sabem que virá uma colheita recorde na segunda safra. Então, os compradores já estão naturalmente retraídos, sabendo que o consumo interno também está deprimido, que as exportações das carnes estão em baixa. Quer dizer, e ainda assim, os preços seguem pressionados, seguem recuando. Você vê aí cotações no Médio Norte, Mato Grosso, no mercado de lotes, na casa de R$14, um pouco abaixo disso até. E isso tudo com intervenção do governo, com o dólar mais alto do que estava. Ou seja, imagina se a situação hoje é essa que nós estamos traçando de preço. Imagina quando vier uma colheita da segunda safra num país que não tem armazenagem suficiente, que não está exportando bem milho, que o governo não tem recurso, ou afirma que não tem recurso para dar maior apoio à comercialização de milho, poderia apoiar volumes muito maiores, com certeza. A situação já não é mais nem de eu estou perdendo uma oportunidade de vender agora. Talvez a mais adiante você não encontre nenhum comprador no mercado, porque vai ter uma oferta tão grande que o volume de venda ofertado certamente vai exceder o interesse de compra dos compradores, não tem dúvida.
Poxa vida, que situação. E nem leilão de governo então vai resolver.
Se a gente contabilizar o leilão, pelo menos do que foi anunciado até agora, a gente tem aí em torno de apoio programado, por enquanto, para 9 ou 10 milhões de toneladas, ou 9 milhões de toneladas. Isso aí é mais ou menos pouco menos que 10% da safra brasileira, que nós estamos estimando aqui na consultoria em 93,5 milhões de toneladas. Então, teria que ter um apoio muito maior e muito rápido agora, com foco na segunda safra, para conseguir, de certa forma, anular um pouco esse efeito Argentina e dar ritmo na exportação, porque via mercado interno, realmente, pode esquecer, via mercado interno, não tem solução para milho, não. A solução é via exportação. Não há solução via mercado interno. Ao contrário, o mercado interno, a meu ver, ele vai colaborar só para ser um efeito complicador a mais no mercado esse ano.
E essa queda da demanda no mercado interno, ela está relacionado com a questão do JBS, mas já vem de antes, inclusive, né?
Sim, ela já vem de antes, sim. A gente já vem vendo essa fraqueza nos mercados, né? O ano já entrou com o preço de boi mais baixo, isso já pressionou o preço do frango também. Os alojamentos de pintos de corte começaram a encolher. O próprio setor, a BPA, já está começando a pensar em revisar os números de produção, de exportação para esse ano. O mercado já vinha fragilizado esse ano, né? Já vinha fragilizado, o consumo interno de carnes enfraquecido, exportações de carne enfraquecida, a safra de verão de milho também já tinha tido um aumento extraordinário de área, porque normalmente ela vinha só caindo, aí já teve uma oferta adicional de milho da primeira safra, aí soma isso uma previsão que está cada dia mais próxima de se confirmar, de uma segunda safra muito grande, recorde de milho no Brasil, realmente a gente vai ver que vai ter um complicador adicional aí, não tem nem dúvida. Né? Vai ter um complicador que vai ser o foco do problema, vai ser exatamente junho, julho e agosto adentro, e não se sabe quando esse período de pressão de baixa vai ceder. No caso do milho, a gente pode dizer que só duas coisas podem mudar a direção do mercado. Uma quebra de safra, que a meu ver eu colocaria nesse momento como descartado. Seria só uma quebra de safra muito grande e a ponto de enxugar um grande percentual da oferta esperada. Ou uma alta do dólar, né, mais forte do que essa que está aí agora, combinada com uma ação mais mais firme do governo, com um volume de leilões bem maiores do que esses aí. Por exemplo, fazer coisa de 1 milhão de toneladas por semana, né? No mínimo, daí de 1 para 2 milhões de toneladas por semana, para chamar as três e botar competitividade, botar atrativo na exportação de milho, senão realmente vai ter aqui o maior estoque de passagem já visto na história do Brasil.
O Kogo Marlon, lá de São Paulo, está participando com a gente aqui e está perguntando o seguinte: você não acha que a queda de hoje, especial do milho, em função de perdas de mais de 5% no preço do petróleo, foi pequena? Porque em outros tempos, essa caída forte do petróleo levaria o milho e, consequentemente, outras commodities a um impacto negativo muito mais expressivo. E o milho hoje caiu pouco mais de 2 cents por bushel. Como é que a gente entende essa relação aí com o petróleo?
Não, essa relação ainda existe, né? Principalmente no mercado de milho, em função do etanol nos Estados Unidos. Tanto é que quando o petróleo se recuperou de preço, a recíproca foi verdadeira. Houve um aumento de produção de etanol de milho nos Estados Unidos, ocorreram altas em Chicago em decorrência especificamente da competitividade melhor do etanol de milho. Então, ele tá correto. O mercado deveria ter respondido de uma maneira mais enfática essa queda, porque é muito mais intrínseco o mercado de milho e petróleo do que o de soja e petróleo, embora o óleo também seja nos Estados Unidos usado para produzir biodiesel, mas o driver etanol de milho tem um peso imensamente maior do que o driver biodiesel com relação à soja, né? Então, realmente, se essas quedas de petróleo continuarem, elas vão acabar afetando de maneira mais significativa o mercado de milho.
Mas esse comportamento do milho diante dessa queda tão forte do petróleo dá alguma indicação de que o mercado do milho está mais seguro, está mais sustentado, enfim, o mercado internacional, Coco?
Dá sim, dá, porque aí que tá, isso a gente acabou não falando, né? A parte fundamental do mercado de milho, ela é muito mais altista do que a da soja em termos globais, né? Porque nós vamos ver no ano que vem, a área menor nos Estados Unidos vai resultar numa colheita menor, porque eles já estão num topo de produtividade, talvez aí realmente tem tudo a ver pensar numa colheita menor. As exportações norte-americanas são boas, são firmes, a demanda global é firme, os estoques de passagem globais vão cair, a relação estoques-consumo mundial está caindo. Os fundamentos do milho são nesse momento dá para dizer que para o preço são muito mais altistas do que se tem hoje no mercado de soja. Isso está talvez sendo refletido no, no, nos pregões de futuros de Chicago, sim.
Muito bom. Tem mais uma pergunta do Marcelo.
Completar uma informação que ficou para trás aqui, eu lembrei que eu tinha recebido ela ontem do meu colega consultor na Argentina lá. Só o pessoal entender o tamanho do problema. De janeiro até maio, até a terceira semana de maio, a Argentina já exportou 12,4 milhões de toneladas de milho.
E o Brasil quanto?
Certo? O Brasil não sei o número de maio, mas exportamos 2,2 de janeiro a abril. Nós temos que ter exportado 10 milhões em maio para igualar o desempenho deles. Nós não exportamos 10 milhões em maio sob hipótese nenhuma, né?
Pois é.
Quer dizer, eles já estão na frente, mesmo lembrando que a colheita deles é agora. Eles tinham produto do ano passado estocado, começaram vendendo 1 milhão de toneladas em janeiro, 1 milhão, mais ou menos 1 milhão e 300 mil toneladas em fevereiro, e depois passaram para casa de 2,5 a 3 milhões por mês. Quer dizer, o ritmo deles já é muito bom.
E o que mostra a competitividade do milho deles também, né?
Exatamente, exatamente. Os volumes mostram bem isso.
Muito bom. O Coco, tem mais uma pergunta aqui do Marcelo, de Pilar do Sul. O Marcelo manda uma pergunta relacionada à soja. Pilar do Sul é aqui no interior de São Paulo. Boa tarde, a maioria dos meus clientes estão esperando chegar a soja nos R$ 70 líquido para começar a fechar negócios. Em contratos futuros, isso variaria em torno de 75 a 76 nos portos, principalmente no Porto de Santos. Será que esse patamar pode acontecer ou está próximo de acontecer? E tem alguma previsão de chegar nesse preço líquido, Kogo?
É, eu tenho ouvido de muitos essa referência também, o número de meta é chegar aos R$ 70, seria equivalente a uns 75, 76 no Porto, né? Nesse momento nós não temos uma conjuntura que permita vislumbrar um preço nesse patamar, né? Então eu acho que a primeira coisa é trabalhar com números mais próximos do real, porque a grande polêmica do ano passado eu acho que continua no mercado, né? Que foi aquele momento em que nós já conversamos aqui também, em que o mercado ultrapassou R$ 90 no mês de junho do ano passado, numa boa combinação entre prêmio, Chicago e dólar, e muita gente se arrependeu de não ter vendido, porque a soja chegaria a R$ 100 a saca. Se eu chegar num curso hoje, ou numa aula, ou numa palestra, e alguém me perguntar se a soja pode ir a R$ 100 esse ano, eu vou responder que sim. Veja bem, eu estou respondendo, pode? Mas claro que pode. Eu vou dar só um exemplo por que pode. Por que que as coisas são ditas, a resposta tem que ser olhada de maneira técnica. Ora, basta o Temer cair amanhã de manhã, por algum motivo, ele renuncia, alguma coisa, uma grande insegurança no ambiente econômico, o dólar vai a 4,20, 4,50 durante o dia. Daqui a pouco a soja está 80, R$ 90 e o mercado de câmbio sai de controle. Isso acontece. Agora, isso é uma situação apenas hipotética. O normal não é que isso aconteça, nem que o câmbio atinja esses patamares. Então, seria interessante, embora possa realmente chegar aos 75 no Porto, 70 no interior, trabalhar com metas um pouco mais dentro da realidade, né? Eu tenho dito para os clientes. Um preço futuro próximo ao atual preço no spot, no disponível, é ótimo se você colocar numa planilha de custo de 2018. É ótimo, é um preço excelente, é um preço que mantém ainda mais elevado se você não tiver problema com o clima. Então, um patamar de preço oferecido para venda similar ao que está sendo praticado hoje, ou foi praticado nesses últimos dias, é bom, que é R$ 70 no Porto e no Sul daria 64, R$ 65 no interior. Então, trabalhar com uma meta mais próxima dessa aí, pelo menos uma parcela da safra, parece um pouco mais comedido e mais pé no chão.
Muito bem. Uma última pergunta aqui, Kogo, do Leandro Gomes. Ele é de Jaciara, no Mato Grosso, em relação àquela questão das exportações do milho no primeiro semestre, no primeiro trimestre. Mas o Brasil tinha esse milho disponível para ser exportado no primeiro trimestre? Pergunta ele. E pela quebra do ano passado, ele acredita que não. Mas normalmente o Porto, nesse começo de ano, ele também não fica voltado mais para a soja?
A pergunta faz sentido, mas o Brasil tinha sim o milho disponível, tinha. O fato é que também está correto isso de que no primeiro semestre a gente embarca mais soja. Só tem que lembrar uma coisa, que aí a gente não está contabilizando. Apesar de tudo, a gente virou o ano com estoque de passagem ali ao redor entre 7 e 8 milhões de toneladas e colheu uma primeira safra de 30 milhões de toneladas. O que aconteceu é que nós seguimos durante janeiro, fevereiro, março, esses 3 meses principalmente, e só foi mudar em abril, nós seguimos com preço no interior ainda acima da paridade de exportação nos portos. Então isso nos tirou competitividade. Até porque em outros períodos similares, o Brasil é o contrário. O Brasil tinha ofertas tão semelhantes quanto a que tinha agora, safra de verão menor ainda. Vamos pegar o caso do ano passado mesmo, ou do ano retrasado. A safra de verão foi igual a essa, do ano retrasado, foi 30 milhões de toneladas. E o Brasil exportou 5 milhões de toneladas no primeiro trimestre. No ano passado mesmo, exportou em 2016, como eu falo, no primeiro trimestre, exportou mais de 11 milhões de toneladas. Então, justamente por quê? Porque ainda você pega janeiro e fevereiro, que são meses que os portos ainda não estão ou totalmente ocupados com soja. Então, você pode até mesmo exportar a safra de verão do Paraná, do Rio Grande do Sul, que teve alguns negócios no ano passado, no ano retrasado. Quer dizer, você pode fazer isso sim, né? O grande motivo foi o preço ainda no interior estar descolado da paridade de exportação. Ela caiu muito e o produtor não demonstrou interesse em fazer a venda para as trades exportarem, daquelas precisavam um preço que hoje está aí em torno de 29, R$ 29,50, R$ 30 no Porto, e isso vai dar essas paridades que nós estamos vendo aí hoje, que é 26 no interior do Paraná, 25, e vai dar 14 ou 14 alguma coisa no norte do Mato Grosso.
Muito bem. Meu caro Kogo, muito obrigado por você participar aqui com a gente dessa discussão hoje. Foi uma entrevista um pouco mais longa, a participação dos internautas também. Agradeço desde já a participação do pessoal aqui. Mas foi uma entrevista importante para a gente pontuar o que está acontecendo aí nesses mercados, tanto de soja quanto de milho. Agradeço muito, viu, Kogo, a sua participação e te convido para voltar sempre.
Também, com certeza. Estamos sempre à disposição aqui. Foi um prazer também. Às vezes uma conversa mais longa, a gente consegue explicar algumas coisas de uma maneira mais detalhada e com mais precisão, né, do que aqueles 30 segundos ou um minuto que a televisão aberta nos dá. Essa oportunidade realmente é boa para todos nós.
Muito obrigado, viu, meu amigo? Um abraço para você, até a próxima.
Abraço também.
Tá aí, então, Carlos Kogo, da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica, trazendo para a gente as perspectivas tanto para a soja quanto para o milho. Vamos aos preços? Vamos ver o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago no dia de hoje. Um dia de queda para as cotações da soja, quedas importantes, significativas, e a soja perdendo o patamar também importante de sustentação aí, que é os 9,40. Vamos ver então os preços, você confere comigo aqui na tela. Para julho, 9 dólares e 38 centes por bushel, perdeu quase 10 pontos. Para agosto, 9,41, queda de 8 pontos mais 75. Para setembro, 9,38, queda de 9 pontos. Para novembro, 9 dólares e 39 centes por bushel, uma queda de 8 pontos mais 75. Vamos ver o milho, que teve quedas aí na casa dos 2 pontos. Julho, por exemplo, fechou a 3,69, o setembro 3,77, o dezembro 3 dólares e 87 centes por bushel e o março de 2018 3 dólares e 97 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Para julho, 4 dólares e 30 centes por bushel, perdendo quase 2 pontos. Setembro, 4,44, uma queda de 1,75 também. Dezembro, 4,66, recuando aí 1 ponto mais 25. E o março, 4,85, uma queda de 1 ponto. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Amanhã a gente volta com outras informações, mais destaques, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.